delírio. Não é loucura.
Você está vendo, é um programa extra na sua timeline.
Como
não
assim,
é verdade, Samuquinha?
Como assim? O que tá acontecendo?
O que tá acontecendo é que não, eu não aí, sei, você aí. Não sabe, mas a gente tá aqui, porque a galinha tem dessa, né?
Ela só
coloca o ovo e a gente surge.
Assim, a audiência aí pensa que a gente manda no podcast. A gente não manda no podcast, a gente é só empregado da galinha, a verdade
exatamente.
É
exatamente, a gente sabe
galinha,
que ela...
A galinha, a entidade galinha...
Isso, a burguesa, ela tem os meios de produção.
É, né? Ela falou assim, ó, tem um jogo massa aí, pra vocês falarem, fazer um preview aí.
É, falou que tem uma prima dela lá, inclusive.
É verdade. Meio lunática, né? A gente perguntou assim pra galinha, tá, mas... É, a gente faz um episódio de como assim? O que tá acontecendo? Ela fala, só faz, grava aí. Eu peloquei, okay, beleza.
Se vira. Beleza. Eu não pago vocês, então... eu não pago vocês pra me perguntar, pago vocês pra fazer. Foi o que ela falou, é verdade. Eu tava lá, né? E, de qualquer maneira, esse daqui, olha só. Oi, eu não sei que dia isso tá sendo publicado, né? A gente acho que não vai ter nem dia fixo, na verdade, nessa música.
Não vai, é loucura total.
Mas esse daqui.
Ou seja, é... Leão, hoje é algum dia!
É verdade. Eu não sei, você sabe o que isso quer dizer? Que hoje é um programa extra do Galinha Viajante, mas é um modelo que a gente ainda não tem nome, não tem problema também pra isso.
Ou seja, não tem dia fixo, não tem nome do programa.
Mas ele tem uma ideia.
Tem, é verdade.
Ele tem uma ideia, e a ideia são a prova de bala.
Samuel Jackson, né? Existe uma ideia.
E qual é que é a ideia? A ideia é a gente fez o Galinha com a intenção de dar aquela moral pros índios BR. Correto, Samuco?
Sim.
Correto. Então a gente pensou assim, ora, é muito bom quando a gente faz um programa, né? Pega ali o índio, igual você já deve ter visto na nossa programação aí. É assim, tomara que esse não seja o primeiro programa que você está ouvindo, né? Se for o primeiro programa, ótimo. Termina de ouvir esse aqui até o final, mas depois pega lá os regulares pra você entender
exatamente.
A nossa dinâmica. É muito importante. A gente sempre faz um programa, por exemplo. A gente já fez com o pessoal do Dodgeball Academy, a gente já fez com o pessoal do Dandy Ace, do Dandara, né?
Sim,
e aí,
fiquei nervoso para um caralho, inclusive.
Pois é, olha só. E aí, presta atenção. A gente fala assim, tá, mas falta semana no ano.
Isso.
Pra tanto indie BR, não é verdade? Eu falei,
é um problema bom de se ter, né? A real é essa.
Ainda bem que tem esse problema,
tem,
né?
Tem tanto indie BR bom saindo aí que faltou semana pra galinha fazer episódio.
Exatamente. Aí faltou justamente, a gente fala assim, bom... Não que a gente não vá fazer programas com esses indies, mas e se a gente começasse a fazer preview desses indies antes,
exatamente.
Né? Já pra galera ficar ligado. Porque o que eu acho é o seguinte, isso aí eu falando. O jogo ser lançado, conhecer o jogo, isso aí, beleza, show, né? Faz parte do processo. Mas eu acho que hoje em dia, o processo de conhecer o jogo enquanto tá sendo feito, ele é tão importante quanto o jogo já lançado.
E mais do que isso, né? Muito jogo independente dá a oportunidade pro jogador de participar, na real, da produção do jogo, né?
Sim,
de dar feedback quando lança uma demo, por exemplo. De falar diretamente com o pessoal que faz o jogo, que não rola em jogos AAA. E esse acesso direto aos devs é muito da hora. E, pô, o jogo brasileiro, então, tem aquela barreira de distância, de linguagem, de idioma, enfim, né? O pessoal tá aí. Grande parte tem um Discord próprio do jogo, por exemplo.
Sim,
o pessoal todo dia lá também comentando, pedindo feedback e tal. E cara, é muito massa essa indústria por causa disso.
Mas hoje a gente vai estrear esse formato novo aqui com eles. Olha só quem está
cara,
aqui
conosco.
Cara,
não é um convidado. Não são dois convidados.
Eu tô com o pessoal aqui da Little Leo Games. Olha que bonito, hein?
Little Leo.
Little Leo Games. Isso aí, Little Leo Games. E hoje representando a Little Leo Games, estou aqui com o Léo.
Opa! E aí?
Beleza, estamos aqui com o André.
Oi.
E tô aqui com a Bia também.
Olá, gente.
A gente tá falando então do Astrea hoje aqui, Astrea. Samuca, você pode falar um pouquinho mais do jogo pra galera que tá ouvindo nós?
Então, a audiência que não conhece aí esse jogo maravilhoso que está já com demo aí na Steam, tá uma coisa muito massa acontecendo, né?
É verdade.
Imagina Slay the Spire, imaginou? Uhum. Ok. Agora, bota uma lore estelar aí no meio do caminho.
Gostei. Adjetivo muito bom.
Parabéns. Troque todos os tipos de status esperados em RPGs por coisas mais mirabolantes e criativas.
Sim,
então,
muito bom.
Não é tipo HP e dano, por exemplo, aqui. Não, isso é muito mundano pra um jogo que é estelar, né?
Sim.
Bota uma arte maravilhosa.
Sim.
Bota música de piano no menu principal.
Sim, aí já ganhou o Samuka. Aí nessa parte aí o Samuka já tava rendido.
Exatamente. É, parênteses, quando rolar episódio aqui do jogo, eu vou fazer um cover, sim.
Olha aí, já
prometi lá atrás no episódio do Dodgeball Academia que todo jogo indie BR com episódio de um galinha vai ter cover meu no piano, então vai ter.
Olha aí.
E cara, aí o principal, né, troca cartinhas por dados. Aí eu fiquei assim,
essa parte eu confesso que eu fiquei assim, ok, como funciona, por quê?
E assim, eu que já sou um jogador de board games, existem deck builders de dados nos board games.
Ah, tem?
Tem sim, senhor. Tem sim, senhor. Tem muito mais com cartas, lógico, mas tem também com dados. E, cara, junta um tema, então, aí, né, uma lore aí bem da hora. Um visual e um áudio bonito. E inspirações aí em jogos maravilhosos, né? E bota essa pegadinha de dados, que é uma coisa original pra videogame aí, né, que é bem menos comum do que ver com cartas.
Totalmente.
Aí porra, apaixonamos. Mas Leão, um erro nosso, não sei se é erro nosso, né? Erro, né? Mas assim, a gente tá aqui com três pessoas que trabalham no joguinho, né?
Sim.
E eu, do alto da minha ignorância aqui, narrei como o jogo funciona. Pelo amor de Deus, né? Palavra passada aí pra Lilo Rio Games aí, porque, porra, falei merda aqui, falei certo, como é que é o negócio?
É, pode explicar pra gente aí, do ponto de vista de quem desenvolve, o que é o Astré, como ele funciona?
Eu achei engraçado que acho que você explicou muito bem.
Obrigado.
Tava muito bom. Então, eu falei, cara, nem vou falar mais. Eu tava pensando, então nem vou falar mais nada dessa parte aí, porque ele já falou tudo, tá tudo
acabou
bem.
O episódio, pessoal, valeu.
É isso aí,
audiência
valeu,
aí.
Gente. Esse foi o acerto.
Exatamente. É, mas basicamente é o que você falou, que é um jogo de dados, né? E que é um deck builder só que de dados. Só que eu acho que o engraçado é que no final, muito do que você falou da troca, né, de HP por outro tipo de status. E eu acho que no final o que acabou marcando até mais o jogo é essa parte da purificação e corrupção. Aí deixa eu explicar pra quem não sabe, né? Mas basicamente em vez de ter dano e HP, a gente tem purificação e corrupção. Aí o jogador, ele perde, não quando ele perde a vida, né? Quando ele fica totalmente corrompido. E a purificação, basicamente, ela dá dano nos inimigos, porque os inimigos estão corrompidos. Então, o que o jogador tá fazendo, né, é tentar fazer eles voltarem pro lado do bem. Você tá salvando os inimigos, você não tá matando os inimigos. Então, a purificação causa dano nos inimigos, tirando a corrupção, e cura o jogador. Então, tem essa dinâmica legal, né, de você ter com a mesma, mesmo dado, você ter duas funções. Ou ser mais ofensivo ou mais defensivo.
Eu achei foda isso, porque é como tu falou, né, tipo, tu tem um dado que tem duas funções já, tipo, um dado simples, sei lá, um de purificação o dado faz, o efeito dele, né, tu pode usar como cura ou como ataque isso. Né?
Exato.
E tu tem efeitos no jogo que de repente causam como consequência, de repente, uma corrupção ali a mais no meio de um status, sei lá. Que tu pode usar também como ataque ou como defesa, enfim. Então, pô, é muito massa que tudo que tu meio que conhece de RPGs em geral, e de jogos de combate em geral, né? Que é tipo, eu vou me curar e vou atacar, vou dar dano, enfim. Aqui não é que não é assim, mas é diferente pra chegar nesse ponto. Né?
É, tipo, no fundo é bem parecido, mas ao mesmo tempo não é.
Isso.
É meio que esse que é louco, que eu assim. É tudo meio parecido, só que não.
É, isso é bacana, isso é muito bacana, esse lance que vocês fizeram não é só encarar o conceito de forma diferente, mas aplicar o conceito de forma diferente também. Isso é muito foda. Você dá uma revitalizada no gênero, que é uma, assim, você espera que vai ter HP, MP, essas paradas, né, mana, enfim. Eu juro pra você que a primeira vez que eu joguei o Astré, eu parei e falei assim, deixa eu entender o que que tá rolando primeiro aqui, que eu entendi que o azul me cura e bate no inimigo ao mesmo tempo, mas como assim? Né? E o inverso também vale, né? O vermelho cura o inimigo e bate em você. Você fica assim, cara, isso leva um tempinho até você se acostumar, mas é muito foda. Vocês estão de parabéns aí pela, eu acho que posso dizer, distorção, né? Que é uma forma de você torcer o conceito ali com um objetivo, né? Essa distorção que ficou muito, muito, muito foda.
Fora que assim, né? Ideias malucas é fácil ter até, né? Pô, tenho várias aqui.
Então, todo dia eu tenho uma.
Executar de modo correto é que é difícil. Então, o Astre não tem só, tipo, uma ideia muito louca de, como tu falou, de distorcer um conceito comum em RPGs. Ele executa isso de modo legal. E isso que é bom tu ver, cara, que é um jogo que não só tentou fazer algo bom, ele fez algo bom e algo diferente.
Pra mim, o mais engraçado é que olhando agora, né, 2 anos e meio já na produção, agora o Léo do Futuro percebe que não é tão complexo assim, mas não é tão óbvio também, né? Eu acho que é aí que acaba tornando legal, porque é simples ao mesmo tempo, né? É uma coisa que também não é revolucionária. Eu acho que isso é uma coisa boa no final.
Mas uma outra coisa que eu achei legal que vocês fizeram aí foi a escolha dos personagens, e aí eu digo, por enquanto, do ponto de vista estético, né? Vocês optaram por animais antropomórficos, né? E essa opção, ela foi deliberada, tem a ver com o tema?
É que teve, tipo, antes do atual estilo de arte, né? A gente tinha feito um primeiro protótipo, né? Pro jogo. E ele já... A gente já tinha partido pra esse caminho de animais antropomorfizados, né? E a gente seguiu por esse caminho... Acho que, assim, não, acho que foi meio de forma passiva, né? Não teve uma linha de raciocínio muito formada. Acho que foi mais pelo sentido de você se sentir mais afeição pelos personagens, né?
Eu acho que o engraçado é que a gente, assim, quase 100% das decisões, acho que 99% das decisões, 95%, né? São pensadas, sabe? Tem algumas que é só, tipo, por osmose, sei lá. Essa acho que foi uma delas. Tipo, a gente não teve um motivo, assim, de, por que a gente vai fazer humano ou não, sabe? Uhum. A gente não teve um bom motivo pra falar, não, vai ser animais por causa disso. Talvez o que o André falou, mas realmente não foi algo tão pensado quanto outras decisões, sabe? Talvez tenha um pouco da gente mesmo, que a gente goste disso, né, André?
Isso que eu ia perguntar, é justamente isso que eu ia fazer a pergunta agora, né? Como a escolha dos animais em si, ela já é mais pensada, imagino. Né? Tipo, qual animal faz o quê, né? Qual animal é qual personagem? Isso tem alguma relação? Ou só, pum, hoje eu quero um chacal, vou botar aqui o chacal e foda-se, é isso mesmo.
Então, acho que inicialmente era mais arbitrária, porque a gente, assim, os animais que eram antigamente era totalmente diferente do que são agora. Antes, o primeiro personagem era um texugo, né?
Quero.
Qualquer coisa.
Quando?
Não, quero. Mentira. Calma, é que vocês não sabem, mas o Astrea não era Astrea, antes era Clearings.
É.
Ele começou com outro nome, na verdade, e aí teve todo um rebrand.
Rebranding!
Exato.
Trocamos o mindset.
Exatamente. É que assim, muito desse jogo a gente foi aprendendo no caminho. Porque a gente tá no. Todo mundo aqui é novinho na área, né, de jogos. Então a gente foi meio que aos trancos e barrancos fazendo esse jogo. E aí, muitas das coisas a gente. Como o André falou, a gente não sabia muito bem por que a gente tava escolhendo. O Texugo teve um motivo até, que foi tentar usar animais que ninguém usa. Então teve até um motivo, sabe? Ah, ninguém usa o Texugo, por que não usar o Texugo? Aí usamos o Texugo.
Cara, é um ótimo motivo.
Teve um motivo, é.
A capivara em seguida.
Tá na moda a capivara no momento, né?
É, tá na moda, isso que eu ia falar. Tá tendo uma insurgência de capivaras aí no...
Olha aí.
Em especial no RPG de mesa, viu, Samuca?
É mesmo?
Muito louco. Sério. Tem cenários brasileiros, inclusive.
É verdade.
Que tem raças de capivaras antropomorfizadas.
Ok.
Aí teve o quê, André? O panda? Oh, tinha teve um pinguim, cara. Um pinguim. Panda... O sapo.
Era o sapo, a raposa, eu acho que o outro a gente não tinha escolhido.
É a coruja.
Ah, é com verdade, é que a coruja era o último.
Era o último, não o primeiro.
Mas aí acho que a gente...
Agora virou o primeiro, né?
Agora é o primeiro,
é o personagem inicial do jogo, a Mooney.
É. Exatamente. Mas eu acho que agora a gente escolheu personagens um pouco mais... Menos mainstream, eu acho. Que... Não sei, tipo, a gente colocou tipo uma vespa, por exemplo.
Sim, então... sim. Vespa, tubarão, martelo e Nautilus não são todo dia que a gente vê em jogos por
aí.
É verdade.
Mas o motivo foi mais realmente que o André falou, não ser mainstream. A única que é mainstream, acho que é a coruja. Aí foi mais porque a gente queria um animal que remete a conhecimento, né? A inteligência. Uhum. E sei lá porque criaram esse mito de que as corujas é inteligente. Mas enfim, aí a gente fez ela. E o chacal, que é o Sots. Que também... E foi porque ele tem um tema mais egípcio. Então fazia sentido, né? E porque todo mundo gosta de cachorro.
Cachorros!
Amém.
E podia ter sido um gato também, porque é egípcio. Mas, enfim, fomos pro lado do chacal. E o segundo, que é o martelo, ele teve um motivo especial, que é porque o Doug, que é nosso diretor de arte, né?
Sim.
Ele é ativista de tubarões, assim. Ele faz muita... Massa. Se você for lá no Instagram dele, você vai lá e vai ter um monte de desenho de tubarão, basicamente. Porque ele quer mudar essa imagem, né? Dos tubarões. Que tem essa imagem de que eles são... Tipo Jaws, né? Imagem de que eles são do mal.
Sim, sim, sim.
Todo tubarão é do mal. E aí, por causa do Jaws, teve toda aquela extermínio de tubarões, né? Nas 90. Então, sim. Ele tem esse negócio de, tipo assim... Ah, isso que fizeram com o tubarão não é legal. Eu quero ajudar a mudar essa imagem. E aí, ele faz esse ativismo. E a gente, tipo, achou muito legal. E falou, pô, estamos precisando de um animal... Por que não? Tipo, ele gosta, ele é uma coisa que é importante pra ele, por que não, né? E aí a gente gostou também da ideia, e tubarão martelo é um bicho muito da hora. E no final o design ficou maravilhoso, então não tem o... Tipo, foi caiu como uma luva, basicamente, resumindo.
Os personagens, eles são abertos em sequência, né? Eles não vêm... Eu estou perguntando porque eu já tenho um acesso a uma build onde eles estão abertos, né?
Isso, eles é sequência, ali, sequência.
Mas eles vão ser abertos em sequência na versão final, né? Ou pelo menos vocês planejam isso.
Isso. Tanto que eu comecei a jogar pelo mais difícil.
O Samuca tarado.
É que ele viu o cachorro, ele falou, cachorro? Aí falou, bota o
exatamente, é isso mesmo. Tem um doguinho aqui, vou jogar.
Que é ele mesmo, Sotis, o príncipe exilado de Outcast Prince. Que é basicamente o Anubis dourado. Muito bom, adoro. Temos, gosto também.
Sim.
E
meu favorito.
Qualquer
não,
se por causa
do trauma que eu tive de jogar primeiro com ele, é bem difícil. Mas eu gostei pra caramba, eu gostei.
Gente, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. A gente tá falando de deck building, né? Ou seja, é um roguelite de deck building. Você então vai fazendo a run, conforme você ganha, tem a recompensa ali de adicionar um ou mais dados, né? Pro seu deck, pra sua piscina de dados, como eu gosto de chamar.
Olha aí que bonito.
Sua piscina de dados.
Piscina de dados.
Mas, agora... Da onde que veio a ideia de pegar essa torção em cima do deck building? Né? Por que não cartas? Tipo, vocês acham que estão saturados demais? Qual é que é o ponto?
Então, é engraçado, porque eu cheguei a... Assim, vocês já ouviram falar do Quarriors? O Sabuca talvez sim, porque você falou que conhece desse deck
building. Sim, é esse que eu ia citar. Até não sei porque achei que ninguém ia conhecer, porque não é o board game, mas conheço pra caramba.
Exato, aí,
jogo, muito bom.
Eu tenho ele, né?
Olha
que...
aí!
Então, porque eu também sou jogador de tabuleiro. Você falou de, sou jogador de tabuleiro, jogo de tabuleiro, quer dizer. Sou
eu
jogador
desconfiei, de tabuleiro, mas eu também desconfiei pelo jogo, cara, eu desconfiei.
Eu tenho uma coleção aqui enorme aqui em casa. Tipo, hoje em dia ela parou de aumentar.
Vamos conversar, peraí, vamos conversar.
Mas, também que nós temos um episódio de board games, é verdade.
Quando eu comprei o Corus, eu lembro que eu joguei, e pra falar a verdade, eu não gostei muito. Eu tenho ele, mas eu acho o jogo meio... Podia ser melhor, sabe? Eu jogo ele sempre com um gostinho de queria mais, assim.
Ele
tá
bem
voltando.
Bom com mais expansões, fica a dica.
Ah, então deve ser
pra
isso.
Pra ser mais variado e tal. Ou pode seja, compre mais isso. Ainda.
Aí, então, pra ficar bom, gasta mais dinheiro.
Isso.
Entendi. Aí, basicamente, eu lembro que eu tive a vontade de fazer um... Tipo, eu lembro que... Porque não tem muito, né? Tem muito deck building de board game também. Mas de, dice, de dado é pouco.
Leon, e conheça aí... Dominion, por acaso, que é um deck builder maravilhoso de cartas aí.
É, a inspiração do Zed Spire, inclusive.
Sim,
principal
com certeza. Uhum.
É Dominion, né?
É isso aí.
É, vale a pena, assim. É o pai do deck building. Então, tipo, vale isso. Muito a pena pra quem gosta de deck building conhecer. Hoje em dia, talvez ele já fique um jogo mais maçante quando você já jogou muito deck building, porque ele é antigo. Mas basicamente, tipo, teve esse negócio de. Ah, não tem muito desse deck building. Quem sabe um dia eu faço, né?
Aham.
Uhum. E aí, antes de começar a estreia, eu lembro que eu tive a ideia de... Tipo, não foi nenhuma ideia, foi só tipo, cara, ninguém fez deck building, dice building digital. Foi isso a ideia, foi tipo, Slay the Spire com dado, que não é nada tipo inovador, mas não tem no mundo digital, né? Foi isso, sabe, o estalo que eu lembro que eu tive.
Uhum.
Eu falei, alguém vai fazer, tanto é que já tem um jogo... De dado Dice Deck Building. Que é. Eu esqueci o nome agora. Mas ele já tá até na Steam, tá? Acho que em Early Access. Mas.
Sim, sim, aquele. Como é que é, Leon? Tu conhece, jogou junto aí.
É Weird, Wildo.
Isildur? Não sei.
E senhor!
É The Endless Weird.
Ah, esse tá na minha wishlist, é verdade. Uhum.
Tá na minha wishlist, viu? Isso aí, eu tava procurando aqui na minha lista.
Enfim, tem esse que literalmente tá assim meio que caminhando junto com a gente, então acho que a gente começou junto. Não sei o que vai acontecer, mas basicamente eu sei que são, assim, é uma coisa nova mesmo, né, que a gente tá trazendo. Foi tipo assim, pô, se eu quero começar uma empresa de jogos, se eu ficar fazendo jogo que já fizeram, não vou conseguir, sabe?
Uma coisa me veio na cabeça daí, quando eu ouvi falar desse jogo pela primeira vez, né? Aí eu pensei o seguinte, bom, como é o tamanho do inferno que é balancear um Dice Builder?
Nossa, é sofrido, né, André?
Imaginei.
Porque, tipo, o dado tal, tá, ele pode dar um de dano, ou dois, ou três, ou quatro, ou cinco, ou seis, por exemplo. Como é que balanceia essa merda?
Justamente, eu quero até complementar a pergunta, não é só balancear, mas qual que é a lógica que vocês usam pra determinar se tal dado é fraco, o que é que vocês colocam pra fazer um contrapeso. Fala esse processo criativo, que eu acho que é a coisa mais incrível pra chegar não só no balanceamento, mas na criação de novas habilidades, né? Se tal habilidade é forte ou não é, como é que funciona isso?
Uma coisa que a gente trouxe de inovação no jogo é, não vamos ter energia como no Slay Spire, como um monte de jogo, né? Hearthstone, outros jogos que você tem que pagar, né? Mana.
O próprio Magic, né?
Magic, que tem mana, né? Basicamente.
Sim.
E vamos trazer, o custo vai ser a sorte. Você dá a sorte de rolar o lado certo. Uhum. E se você rola o lado errado, em vez de você só dar um miss, você roda uma coisa ruim. Tipo, isso foi pensado proposital, porque, assim, primeiro, a primeira ideia veio com o Dice Building, né? Mas a gente queria que tivesse um motivo pra ser dados.
Fora que, tipo, não tem razão pra tu não usar daí, né, de repente. Eu me peguei, tipo, em alguns turnos, eu não usei certo dado porque eu tinha medo de cair a face errada e me ferrar muito. Então preferi ficar mais safe ali do que forçar a barra. E tu pode, às vezes, querer fazer o famoso push your luck, né? Jogar o dado ali pra ver se tu consegue...
Repita.
Push your luck!
Que pronúncia crocante!
Pra ver se tu consegue ali um resultado bom, né? Com sorte.
Exato. Se em vez de corrupção fosse miss, não existiria isso.
Isso, tu joga e deu.
Vou enrolar, óbvio. Por que não vou enrolar?
Eu acho isso muito sensacional no jogo. E o jogo tem um lance também, aí o Léo pode explicar mais depois também, o Léo e o André, que é o fato de dados com a face vermelha ou a iluminação vermelha dentro do jogo, né? Eles precisam ser usados pra terminar o turno. Você tem que usar aquilo, né? Ou a menos que você consiga trocar a face, mas ele precisa ser utilizado de uma forma ou de outra, né? Isso é muito bacana, porque você não consegue fugir de fato dos reveses que o dado pode te causar. E acho que só adiciona, né?
Sim. Uma coisa que eu acho que é interessante no uso, né, da corrupção é, assim, um jogador que tá começando, ele vai tirar uma face ruim e vai falar, tá, isso aqui só vai me ferrar. Mas é importante você tirar uma face de corrupção, porque tem uma outra mecânica dentro do jogo que é da barra de corrupção, né, das virtudes, né? Na vida do jogador, vai ter, tipo, algumas habilidades que, tipo, vão estar em certos spots, né? Em certos lugarzinhos, né? Dessa barra de vida. E conforme você vai tomando corrupção, você vai destravando essas habilidades. Então, você destrava novas ações e, tipo, isso te permite fazer mais coisas, né? Durante a batalha. Então, é interessante que você tome corrupção em certos momentos, porque isso pode salvar a sua vida. Então, por mais que o jogador tenha azar em certas rolagens de dado, pode ser útil pra ele, né? Ele pode usar de forma inteligente.
Isso é uma coisa legal que muda muito do Slay the Spire, até que muita gente acha que vai ser igual, chegar lá e ver que não tem nada a ver. Porque o Slay the Spire ainda não tem as energias, então você tem um limite do que você pode fazer por turno. Tá, eu tenho 5 ações, mas eu só posso fazer 2, por exemplo. Então, isso. Quais dessas 5 aqui que eu acho que vale mais a pena, né? A nossa, não. Você pode usar tudo. Só que, em que ordem eu vou jogar? É diferente. Tipo, a tomada de decisão não é quais eu vou jogar, mas sim em que ordem eu vou fazer as coisas. Então, esse que é o plot twist, assim, de ser um mindset diferente do Slay the Spire, né? Que é você ter muitos passos. Porque nosso jogo tem esse negócio. Até que as batalhas acabam até durando mais que no Slay the Spire. Porque, tanto é que a gente tem menos batalha no jogo. Porque tem esse tempo de pensamento do jogador. Às vezes o turno do jogador leva muito tempo, um turno só. Então, e eu não acho que isso seja ruim, tipo, é só é uma característica, né? Tipo, o cara tem que tentar, o player tem que tentar otimizar, né, o turno dele o máximo que ele puder. Então ele tem que pensar muito espaço na frente pra conseguir, né?
É legal, tipo, que, tipo, tem vezes que a gente nem, assim, enxerga direito como que a estratégia se forma. Assim, você vê, tipo, tá, eu consigo juntar isso com isso. E daí forma uma engrenagem que fala, caraca, cara, nossa, dá pra fazer algo muito inteligente com isso aqui. E, nossa, é maravilhosa essa sensação.
Aí, voltando em balanceamento, que a gente tava... Isso tudo foi por causa do balanceamento, né? Mas, basicamente... com a purificação e a corrupção, a gente criou o sistema de... isso foi uma coisa que apareceu depois, esse sistema de tiers, né, de tipos de dado. Demorou um tempo para aparecer, engraçado que a gente ficou um tempo sem isso. O que aconteceu que antes não tinha tier. Existia o dado seguro, o dado balanceado e arriscado, mas ele não tinha esse tier separado, era só uma loucura, aparecia tudo junto, assim, você podia... E aí o que acontecia é que... Às vezes acontecia na run do cara só pegar, só aparecer safe pro cara. Entendeu? Então, e aí a gente percebeu que tinha algo de errado. Aí chegou um momento que a gente falou, meu, eu já sei como resolver isso. A gente pega e faz os tiers, né? O seguro, balanceado e arriscado. E faz sempre aparecer esses três tipos. E aí isso vai fazer com que o jogador tenha essa opção de, ah, eu vou totalmente arriscado, ah, eu vou totalmente seguro, vou misturar. Assim, foi um ponto de muito importante pro jogo, foi uma epifania, né? Tanto é que eu lembro que quando a gente teve essa epifania, eu passei a madrugada programando, porque eu tava tão ansioso pra testar que eu não aguentei. Eu falei, não, hoje eu vou varar a noite programando. Aí eu fiz isso tudo pra gente testar no outro dia.
Mas é uma mecânica bem interessante mesmo. É você poder balancear, né, o teu deck de acordo com risco e recompensa.
Exato.
Né, que é o arroz e feijão de todos os jogos, né? O conceito básico de todos os jogos. Puta, é muito foda, cara.
Fora que, tipo, ao mesmo tempo que tu bota na mão do jogador essa escolha daí, o que é muito bom, né? Tu tem que ter um equilíbrio de sorte e de estratégia no jogo, né? Então, pô, se tudo é sorte, o jogo fica chato. Ao mesmo tempo, se tudo for previsível, também fica chato.
Sim, sim.
Então, tu tem como recompensa de cada batalha, cada combate, né? Um dado aleatório, só que um de cada tipo... Deixa essa coisa aleatória um pouco mais previsível, pelo menos, mas não a ponto de ser totalmente previsível. Então o jogador pode escolher, só que também depende de um pouquinho de sorte ali, sim, de ter, enfim, cair um dado que ele goste mais, que ele curta mais e tal. E cara, tu tem tanta coisa pra escolher de builds possíveis, que isso deixa o jogo com a coisa que eu mais curto em deck builder, enfim, que é tu como jogador evoluir conhecendo o personagem e o jogo. Eu acho que o sinal de um bom deck builder é esse, assim, principal, na minha opinião, pelo menos. É que tu jogue melhor as runs seguintes, porque tu sabe como funciona aquele jogo e aquele personagem, né? Não é só, tipo, ah, minha run foi boa porque eu tive sorte de dropar dado bom, né? Não, minha run foi boa porque eu tive o conhecimento de escolher o dado bom que dropou pra mim naquela hora. Eu sabia, tipo, qual build eu queria alcançar, sabia qual tipo de combo eu queria fazer e tal, e isso vem com o tempo. E isso no Astria é elevado a um nível, assim, gigantesco, porque tem muita coisa pra tu pensar no teu turno, então, pô, muito foda.
E agora, deixa eu perguntar, a questão dos dados vocês já explicaram, né, a questão dos animais e tal, mas por que o tema de astros e astrologia e astronomia ao mesmo tempo, né? A gente vê astrolábio o tempo todo, a gente vê telescópio, a gente vê estrelas, obviamente, né? O símbolo da purificação é uma estrelinha e, se eu não tô enganado, o símbolo da corrupção parece um buraco negro, é isso mesmo? Eu tô falando groselha? Ou era pra representar isso, pelo menos?
Não, é isso mesmo.
É isso mesmo, né? Então, e aí eu queria saber... Teve também um motivo ou foi só, sei lá, natural?
Então... eu acho que isso aí tá meio intimamente ligado à nova, tipo, à direção de arte que a gente tomou pro caminho atual.
Sim.
Porque antes a gente tinha uma outra ideia do que era purificação e corrupção, né? A gente tava usando coisas mais, tipo... Antes era até as cores eram diferentes, eram verde e roxo. Verde era purificação e roxo era corrupção. E aí a gente tava tentando realmente mudar, tipo, tanto o estilo de arte quanto o cenário, né? Que acho que a gente tava achando meio genérico. E aí foi uma pesquisa mesmo, a gente tava tentando achar contrapontos, né? E o nosso artista, né, o Doug, ele já gostava muito também dessa parte de astronomia e astrologia também. E foi uma das sugestões que, tipo, ele mandou pra gente. E a gente acabou, tipo, conversando mais e a gente se encaminhou, né, pra esse caminho, né, tipo, de algo mais astrológico, né, astral, mais mágico.
É o que eu sempre elogio do Persona 5, que é uma coesão muito grande da parte visual.
Sim, 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 adotou o tema e vai, né. Vocês estão de parabéns, porque esse jogo é um senhor colírio para os olhos. Assim, a HUD, ela não é poluída, sabe? Eu gosto muito, eu tenho um problema muito sério com um jogo com HUD poluída. Já te joga informação igual tarado no, na cara, assim, eu fico, aonde estou? Quem sou eu? Uma coisa é você evoluir essa HUD com o tempo, igual, por exemplo, eu jogo Final Fantasy XIV, né? Se vocês verem minha barrinha de skill, ela parece, sei lá, um patchwork, né? De tanta coisinha colorida que tem.
Pra MMO até que é pouco, eu diria, porque tem uns aí que...
É, mas eu digo assim, mas eu cheguei nesse ponto aos poucos, né? Eu não comecei o jogo assim. Você entendeu o que eu quis dizer?
Sim.
E eu entendo quando um jogo faz isso. Agora, o jogo já começar com 400 mil informações na sua tela o tempo todo e foda-se você, eu acho muito, muito problemático. Muito problemático. E não é o caso do Astrea, né? O Astrea, ele te joga ali tudo muito simples. Você quer saber o que o dado faz? É deixa o mouse em cima, né? Ou a habilidade, né? E às vezes ela é muito simples, né? Você não precisa ler. Por exemplo, purificar. É uma estrelinha com um. Então você sabe que vai purificar um. Ponto. Acabou. Obrigado. Próximo. Entendeu? É muito simples, velho. É muito da hora. Vocês estão... Assim, a escolha visual de vocês ficou muito, 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 muito bala, velho. Eu gostei demais.
Isso aí, a gente teve que tomar cuidado a hora de parar também. Porque chegou uma hora que a gente tava adicionando mecânica em cima de mecânica. Porque assim, da hora de adicionar as mecânicas... Tudo, como era um jogo de dados e tinha a parte da corrupção, que é um negócio que, querendo ou não, é meio chato, né, se rolar corrupção, tudo foi feito pra mitigar azar. Só que aí teve uma hora que a gente teve que saber, tipo, assim, a gente teve que saber a hora de parar pra realmente não acontecer isso que você tava falando, tipo, de ficar... Porque eu acho que a gente ficou no limite, pra ser sincero, assim, eu acho que mais uma mecânica, talvez, já era. Porque a gente desenvolvendo, quando tava eu, a Bia e o André definindo, assim, a cena de batalha... Tipo, ah, quantos efeitos vai ter, não sei o que lá. Nossa, foi difícil, tipo, ficou tudo milimetricamente no lugar, sabe?
É.
Então, tipo, se tivesse mais mecânica ainda, provavelmente a gente não tinha conseguido fazer algo bom. Então a gente teve que parar também por uma questão de... eu acho também questão estética mesmo. Questão de visual mesmo, pra não ficar poluído.
Não ia ficar muito poluído, de fato.
Uhum.
Ó, então, Bia, parabéns aí pelas decisões artísticas finais aí na UI, porque essa UI é uma das coisas
graça alcançada, obrigado.
Mais crocantes que eu já vi nos videojogos ultimamente aí, viu?
Fala um pouquinho dos ícones, Bia.
Uma parte importante é o conceito da UI foi, na verdade, né, desenvolvido pelo Douglas, então eu só continuei o trabalho maravilhoso que ele fez. No começo, junto com os meninos. E aí a parte de também, né, seguir essa coisa de clean e não ficar muito overwhelming, porque, tipo, tudo já é muita coisa, né? Tipo, tem muitas mecânicas, muitas features. E aí, até a ideia de fazer os ícones mais simples, sempre ter uma combinação de cor, até pra, né, não atrapalhar tanto, porque o jogo em si já é bem... carregado visualmente, mas de uma forma boa, hein?
Muito bacana, é isso aí. Vocês ouviram agora a iconeira, que os ícones desse jogo são fantabulosos, cara. Não tem como. Joguem, tem demo agora disponível lá no Steam, gente? Eu não sei porquê, desculpa, eu sou beta tester.
Sem querer ser cuzão, mas sendo cuzão aí, foi mal aí.
Sem querer, né? Ser vacilão, mas já sendo, peço desculpa, eu sou beta tester e não consigo ver se tem demo ou não.
Só uma coisa, se alguém quiser ser beta tester, pode falar com a gente que a gente tá aberto. Só tem que assinar. Tem que assinar NDA pra ficar.
Então mande e-mail para cast@galinhaviajante.com.br, a gente direciona aí então para o departamento aí.
Não, verdade,
né?
A gente
olha aí.
Manda direto pro pessoal, isso aí.
A gente conseguiu alguns testers. Tem um tester principal nosso, que é o Renan. Até mandar um salve pro Renan. Obrigado, Renan, por tudo. Você é maravilhoso.
É verdade.
Cara, o cara é o salvador da pátria. Ele quase todo fim de semana ele manda um vídeo novo dos testes dele. Então, tipo, E ele é jogador de Slay the Spire Monster Train assíduo, né? Então ele é o público-alvo.
Ótimo, então, isso aí.
O jogo, se o jogo tiver bom de balanceamento lá no fim, vai ser com certeza graças a ele. E a gente também, óbvio, mas ele
obrigado,
vai ajudar.
Obrigado, Renan, muito bom.
Obrigado, Renan. Os meus feedbacks são, assim, muito, muito subjetivos, mas pelo visto...
eu também sou jogador assíduo de um monte de coisa aí. Ruim, mas assíduo.
Sim, tem que deixar claro que o Renan parece um bom jogador e assíduo, né? Isso, nossa, e o Samuqueiro, nós somos péssimos jogadores assíduos, né? Mas somos.
Isso aí.
A gente não cansa de tentar, isso que importa, Samuca. Bom, gente, a gente vai encerrando, então, aqui. Vocês ouviram um pouquinho da estreia, né? Que é esse jogo. Cara, procurem vídeos, deve ter coisa no YouTube. Vai na página do Steam, tá linkado aqui na nossa descrição. Primeira coisa que eu queria perguntar antes da gente terminar. Vocês têm alguma objeção com a gente fazer um mod da Mune e colocar a galinha no lugar dela? Sim, só... sondando pro futuro.
Ou uma oficial aí no jogo, não sei, de repente.
Quem sabe,
joguei,
né,
aqui ainda. Olha aí.
Olha, que ousado.
Não, não pode. Brincadeira.
Ok, então, ok, vocês. A galinha ficou triste agora com isso.
Não, pior que mod, assim, a gente dificilmente... Não, eu pretendo, depois do lançamento, tentar fazer.
Sim, abrir, né,
pra mod. Uhum. Só que, como a gente é uma equipe nova... Fazer mod seria meio que fora... Assim, não daria certo pra gente agora, porque ia fugir do escopo muito, sabe? Uh-huh, então a pretensão mod, será depois do lançamento. E aí, claro que pode ter galinha, assim, galinha viajante.
Comunidade, mod no Brasil.
Atenção, modders do meu Brasil, fiquem atentos, o 1.0 vem aí, quando vier, vocês já sabem, né? O tiro foi dado. Falando em 1.0, você já tem alguma janela pro 1.0? Tá longe, tá perto? Algo que vocês possam falar nesse sentido?
Provavelmente ano que vem. É só se acontecer alguma coisa muito louca, aí cai pra 2024, mas é difícil, acho que vai ser ano que vem.
Ótimo. Famoso Sum TM.
Sum TM, o clássico. Bom, gente, é sério, dá uma olhada lá no Steam. Vale muito a pena. E outra coisa, eu falei do Steam, lembrei, vocês pensam em lançar para outras plataformas, por enquanto só PC mesmo?
No momento é PC e Switch, já é certeza, Switch.
Ótimo, suitão das massas recebendo, jogar o dadinho no touch vai ser, ó, uma delícia, vai ficar topson. Olha só, gente, queria agradecer então o pessoal da Little Leo Games que teve com a gente aqui conversando um pouquinho, viu, Léo? Tranquilo, ninguém mordeu, né, até porque na internet não tem como, mas... Jogo bola, né? Passou, você falou bem pra caramba pra quem tava nervoso, cara. Que isso?
Então tá bom. Eu fingi que era uma vez aqui de bar, de amigo.
Essa ideia. Cara, então, mais uma vez, muito obrigado pra você, ó. Obrigado, Léo. Obrigado, André. Obrigado, Bia, por terem topado esta loucura. A gente espera vocês pro 1.0, que a gente vai fazer um programa full...
Isso.
Motherfucker. Aqui o nosso full
já
feature.
Fica o convite pro Renan também aí participar do episódio,
Renan,
inclusive.
Hilda
dos Combeiros Safados.
Hilda dos Combeiros Safados, exatamente. Nossa, tudo assim, a gente é ruim, mas é Combeiro Safado, com certeza.
Não, o problema é que a gente vai ter que fazer 6 episódios, porque cada personagem, se deixar, cara, a gente fica aqui 3 horas cada personagem. Mas se não deixar, tudo bem.
Falou, 6 episódios? Tenho interesse.
Vou fazer um pra cada personagem, pronto.
Temos interesse. Gente, então vou abrir pra vocês fazerem um jabazinho aí, se vocês quiserem, né? Redes sociais, enfim. O momento é de vocês agora.
Beleza. Segue a gente lá, por favor, no Twitter. É o @playastreia. Na Steam é só procurar Astreia, né? Uhum. Vocês querem... Eu tenho o meu pessoal, mas... Não precisa me seguir não, gente. Agora, você, André e Bia... É porque eu não posto nada, a verdade é essa. Então, foca no Play Astreia, que é melhor.
O meu Twitter é a coisa mais abandonada possível também, então eu te entendo.
Se quiser me seguir, tá Leozinho Castanho. Leozinho Castanho. Mas se não quiser também, tudo bem. Lembra de na Steam dar wishlist, gente, que isso ajuda muito a gente. Importante.
Nossa, é verdade. Muito importante.
Muito importante, E aí, André, Lu e Bia, se quiserem dar os seus aí, deem.
Olha, eu sou muito low profile também, então... mas eu vou dar aqui, que é o @amorinhaamêndola no Twitter. E no Instagram, caraca, eu uso tanto que eu até sei de cor, que eu tenho até que pegar aqui. se você colocar André Amorim, No caso é André Amorim Mendonça Mendonça, porque eu sei fazer muito bem contas no Instagram. É, você já encontra também. É o meu nome completo.
Maravilhoso, maravilhoso.
Maravilhoso. Bia?
Eu sou Bia Moreira em todas as redes. Então, se alguém quiser me achar. Mas é Bia com dois E's. Então, é isso, eu acho.
Bia como se fosse abelha A.
Exato.
Isso, abelha isso aí, com A. Isso aí. Peguei, vai estar aqui embaixo aqui todos os links aqui, para tudo em rede social, todos tudo os arrombas aqui embaixo.
Tudo, né? Tudo aqui embaixo, inclusive o link para você botar na sua wishlist do Steam. Você não tem Steam, cria uma conta, faz a wishlist só para ajudar. Porque isso aí
crima
é
não, cria uma 5 ou 10.
Por favor,
alô,
fazer uns
oi, alô.
Botes aqui, tô zoando, alô, o quê? Oi. Gente, muito obrigado por vocês terem topado essa ideia aqui com a gente, mais uma vez, muito obrigado. Tá? Os links vão estar todos descritos aqui. Samuquinha, vamos encerrando então este novo modelo do Galinha Viajante por aqui, queridão, vamos? Você que chegou até o final do programa, muito obrigado por ter ouvido. Lembrando que você pode mandar o seu e-mail para cast@galinhaviajante.com.br. Claro que eu repito, cast@galinhaviajante.com.br.
É isso, ou no Instagram ou no Twitter, @galinhaviajante.
Estamos lá, é verdade.
Fale conosco lá, siga-nos lá. E mande feedback, mande ideias de episódio. Mas é isso, cara. Nos procure, estamos online aí por tudo. E é isso, fechou.
Fechou? Então você que chegou até o final, muito obrigado. Vejo vocês no próximo especial. Valeu, falou!
Valeu, beijos!
Esse podcast é realizado graças ao apoio dos escudeiros da Galinha Viajante no Catarse.
Wagner Schiffler,
Fausto Guimarães,
Carlos Kopperschmidt,
Thiago Esgalha,
Fábio Queiroz,
Eduardo de Castro,
Alexandro Schneider,
Marcela Versiani,
Ian Amorim,
Camila Candomil,
Matheus Menucci,
Renan Ramos,
Mariana Pereira,
Felipe Matar,
Mariana Martins,
Felipe Fernandes,
Cecília Schiffler,
Mário Buzetti,
Cláudia Marcarini.
Apoie você também em catarse.me/galinhaviajante.